vai-nos falar desta obra misteriosa, intrigante e fascinante também, que é Os Cantores de Leitura, da Maria Gabriela Lançol. O professor João Barrento é um especialista da Maria Gabriela Lançol, tal como também de uma série de, digamos, de perspectivas, como na literatura alemã, é alguém que traduziu toda uma série de textos de escritores alemães desde o século XVII até aos nossos tempos. Tem uma série de prémios que ganhou. É vice-presidente do Pen Club, ou foi presidente do Pen Club até 2006. E entre os ditos prémios que foram coroando toda a sua carreira, eu assinalo o prémio Dom Dinis, a Cruz de Mérito Alemã e a medalha de Goethe. Portanto, vamos ouvi-lo com toda a atenção e agradeço muito ao professor João Barrento a sua disponibilidade.
Muito obrigado pelas suas palavras. Eu devo dizer que o lugar onde nos encontramos terá, à partida, algumas ligações com a nossa escritora Maria Gabriela Lançol. Por várias razões, o lugar e o tema desta série de conferências. Por um lado, o tema, literatura, filosofia, espiritualidade, acerta, eu diria, em cheio na obra desta autora e particularmente deste último livro, publicado em vida, mas também o lugar, se pensarmos na ligação que este lugar tem a uma figura que foi próxima dela na fase final da vida e amigo pessoal, que foi o caso do nosso amigo também, José Tolentino de Mendonça, com quem ela se deu, e que é também uma relação muito nossa aqui no espaço Lençol, onde temos o grande espólio dela. Quando a professora Maria Luísa me sugeriu este livro para falar nesta série, eu achei que não poderia, provavelmente, haver outro livro melhor da Maria Gabriela Lançol para se integrar nesta temática. Mas também tive consciência de que a minha tarefa não iria ser muito fácil aqui. E já vamos percebendo um pouco melhor porquê à medida que eu for falando, não é? Eu, antes de entrar propriamente em algum comentário, em alguma análise mais particular deste último livro, que foi publicado em 2007, pouco antes, um ano antes de, menos de um ano antes da morte da Maria Gabriela, será importante lembrar como qualquer outro livro desta autora, que é uma autora acentrada, digamos, das margens, não se coaduna necessariamente com as normas mais habituais no mundo daquilo a que chamamos literatura. E nisso, enfim, não está só, haverá mais alguns, mas o caso dela é um pouco singular, na medida em que ela própria se autodefine como alguém que escreve nas margens da língua, fora da literatura. Se lermos algum livro dela, qualquer um, percebemos isto imediatamente. Este último livro, sendo o último, eu vejo-o estranhamente, porque ela própria não poderia saber isso quando o escreveu, como uma espécie de canto do cisne. Livro final e, ao mesmo tempo, uma grande síntese de toda a sua obra, um livro que, naturalmente, se insere naquilo a que ela chamava o rio da escrita e que não distinguia necessariamente entre livros. Eu escrevo, eu não faço livros, como ela dizia. Este livro liga-se por muitas vias e por muitas pontes ao primeiro livro, o que é aquele que ela considera o livro-fonte, e que, à sua maneira, é um livro de correspondência com este último, e que é o primeiríssimo, tirando um livro de contos que saiu cá antes, que ela intitula O Livro das Comunidades. E a ideia de comunidade vai servir um pouco como fio condutor para esta minha intervenção aqui, já que os cantores de leitura, nesse livro, nós estamos perante uma comunidade muito, muito especial, que já não tem muito a ver com a ideia de comunidade no livro fonte, no livro inicial. Esse livro corresponde, de facto, a um momento, eu diria, mais rarefeito, mais raro, desse livro contínuo, que é o livro constituído por todos os livros que ela própria publicou em vida e por aqueles que nós temos estado a publicar, e que já vão em 6, a partir do seu imenso espólio, e que continuará ainda a aparecer, enfim, espero que por bastante tempo. A Maria Gabriela, por mais de uma vez, assentou a ideia de que, esta ideia de que não fazia livros, não é? Simplesmente escrevia. E isto é importante porque, desta maneira, nós podemos ler este livro, não em si, mas como um ponto que acabou por ser o ponto culminante, em vida dela, de um percurso. E como uma grande experiência, diria eu, experiência no duplo sentido que a palavra tem, no sentido mais corrente, de algo de vivido, mas também no seu sentido, no sentido etimológico da palavra, que significa antes um projeto, ou melhor, uma travessia de risco. E esta grande experiência de Liançol foi a de uma busca incessante do que poderíamos designar como, para citar um aforismo do filósofo Adorno, uma vida verdadeira no meio da falsa. Adorno dizia, não há vida verdadeira no meio da falsa. Ela diria, há vida verdadeira, ou pode haver, no meio da falsa. Como, aliás, aproximando-a já de um outro grande, do seu grande companheiro filosófico, Spinoza poderia também ter dito, eventualmente. Maria Gabriela Liançol empenhou-se, de facto, em mostrar com o seu texto contínuo, para além dessa sua singularidade textual, descrita, sobretudo aquilo que ela designava como o seu projeto do humano. A ideia de um projeto do humano que orienta esta escrita e que seria suscetível de mudar o mundo, a que ela chama o jardim devastado, a certa altura, e que, em que ela poderia implantar, ou imaginava poder-se implantar, um perfil de esperança até tornar esse mundo de novo reconhecível como um mundo verdadeiramente humanizado. Os cantores de leitura seriam a manifestação última desta crença de que é preciso e é possível ler o mundo e intervir nele por uma via não apenas ética, que é muito importante nela, não apenas estética, o que seria normal num escritor, mas, como a certa altura ela diz, eti-estética. Ou seja, como de resto, acontece também, de algum modo, com o filósofo Spinoza e a sua ética, nessa dança de proposições, demonstrações, escólios e corolários, que a Maria Gabriela assimila um pouco à sua maneira, na leitura que faz da ética do Spinoza, como se tratasse de um estimulante poema contínuo também. Para ela era um bocado isso. Bom, tudo isto tem uma série de implicações para a leitura de qualquer livro desta autora. Eu enunciaria duas ou três que me parecem essenciais para quem não a conhece, não tem experiência de leitura. Eu acho que precisamos de nos acostumar a novos modos de ler, quando entramos neste universo, a uma escrita que é tendencialmente fragmentária, não é sequencial, não narra, não conta histórias, não tem enredos, propriamente, e que apela muito mais para a nossa capacidade de descobrir focos de intensidade, o que ela chama cenas fulgor, imagens vivas, ideias em ação, do que propriamente acompanhar qualquer enredo mais ou menos psicológico, qualquer derrame mais ou menos emocional, como estamos mais habituados na literatura e na ficção em geral. Ou seja, nós podíamos dizer, novamente, em paralelo com Spinoza, não que ela lê o mundo subspécie eternitatis, mas subspécie fulgoris. Sob o ponto de vista do fulgor, seria uma fórmula que se adapta bem a este mundo. Se acrescentarmos a isto o facto de que os seus livros convocam uma pléia de figuras que já não são personagens, porque ela não lhe chama assim, figuras em permanente metamorfose desde o princípio, que transitam por muito, ao longo de muito tempo, de livro para livro, indo desaguar muitas delas neste último livro, que por sua vez faz nascer uma nova comunidade para além dessa, mais etérea, de perfis mais singulares, cerca de 20 figuras novas, aí entenderemos melhor como toda esta obra e os cantores de leitura, em especial, podem gerar no leitor um misto de perplexidade e de estímulo. E isto é muito a via porque habitualmente se entra na leitura destes livros. Ficamos perplexos, Nós, os que a lemos mais, continuamos a ficar perplexos quando a lemos, e no entanto, é uma leitura altamente estimulante, por razões que talvez se percebam melhor daqui a pouco. E por isso, o leitor da Lençol terá de sofrer um processo de transformação, que ela própria sugere, não é? Ela diz que ele pode ser ele mesmo um textuante, intervir no texto, ou seja, é um leitor ativo, e ela encontra um nome para isso. Em vez de leitor, chama-lhe legente, que é uma forma ativa do ler. É a forma do participo presente, que é uma forma ativa e não passiva da leitura. E os cantores de leitura estão realmente muito cheios de... todos eles se alimentam desta ideia do ler e da leitura, cantada, neste caso, os cantores de leitura. E, portanto, estão cheios de figuras que correspondem a este perfil de um leitor... de um leitor ativo, de um leitor interveniente, de um leitor transformador daquilo que está a ler, não é? E quando isso acontece, se acontece, pode não acontecer, não é? Podemos chegar, para citar uma das suas figuras originais, São João da Cruz, podemos chegar aonde não sabemos, por caminhos que não sabemos. Se aí chegarmos, perceberemos talvez melhor como esta escrita não é nem uma escrita experimental, porque, apesar de fazer uma certa revolução da linguagem, não é esse o seu caminho, não é naturalmente também uma escrita realista ou mimética e de imitação ou de reprodução do mundo, simplesmente, apesar de muita matéria histórica concreta que ela traz para os seus livros e, sobretudo, do cotidiano mais raso, que alimentam esta escrita a partir de um certo momento. Também não é uma escrita, como por vezes se diz, esotérica, a não ser, eventualmente, no sentido que ao termo atribuíam já os gregos antigos e depois Nietzsche também, distinguindo entre o esotérico e o exotérico. E nesse caso o esotérico, no sentido, digamos, de um dentro sem fora e sem causalidade, como Nietzsche o entende, poderia aplicar-se à Maria Gabriela Lençol, distinguindo do exotérico, que seria uma espécie de saber voltado para o mundo, e não tanto para o interior, para a alma. Portanto, estamos diante de uma escrita, como eu dizia há pouco, fora da literatura, nas margens da língua, toda voltada para uma percepção e para a expressão de uma dinâmica global do ser. Isto é fundamental também nesta obra, sem hierarquias. Isto é um momento importantíssimo do projeto da Lençol, até ao fim. Ou seja, de qualquer coisa como a percepção e a transformação escrita da vibração do vivo dos múltiplos mundos do mundo. E para isso ela serve-se de facto de uma linguagem a outra, de uma linguagem livre, que oscila muito entre a depuração e o excesso, entre estas duas margens. E que vai desaguar naquilo a que ela chama, a certa altura, uma língua sem impostura, com a pretensão ou com a vontade de ser uma língua sem impostura, que é a língua que nós conhecemos melhor do nosso dia-a-dia. Não é? E, por outro lado, é um projeto que vai explorando, ao longo dos vários livros, todo o amplo espectro do mundo dos afetos. Aliás, este livro, Os Cantores de Leitura, o primeiro título que ele está para ter e que aparece logo referido no início e que ela depois deixa cair, é precisamente o livro dos afetos. Quando falamos aqui dos afetos, nós estamos a pensar, mais uma vez com Spinoza, em todo o espectro das afeções do livro 3 da Ética de Spinoza. Ao mesmo tempo, com esta linguagem nova e diferente, com este olhar diferente sobre o mundo, o que ela dá a ouvir, ou tenta dar a ouvir, e isso aparece aqui nos cantores de leitura, claramente expresso, é o que ela chama aqui uma contramúsica do ser, através da leitura, essencialmente. Tudo isto está presente e levado a uma última potência, se quisermos, neste último livro. Esta sugestão de uma contramúsica do ser, de uma melodia que atravessa o ser, a existência, digamos, a contrapelo dos caminhos do mundo e que é preciso aprender a escutar, a transmitir ao futuro, eventualmente, como está presente nas páginas deste livro, surge precisamente já num caderno dos princípios da elaboração deste último livro, em 2005, formulado pela Maria Gabriela Llençol. Eu leio aqui uma passagem desse caderno, em que ela diz, 6 de fevereiro de 2005, início do próximo livro, que seria este. Os pequenos cantores de leitura, como ainda lhe chama aí. Os pequenos têm algum sentido, porque há neste último livro um sentido de humildade das figuras, e figuras aqui não são só figuras com nome de gente, que já não é bem nome de gente, porque são nomes muito raros, por vezes, mas são também os animais, sobretudo os animais. Ela diz, de qualquer modo, a palavra circulará entre estes aflitos que talvez a transmitam mais aberta à próxima espécie humana das almas. E uma interrogação ocorre-me, como religar os textos que são fragmentos, os estilhaços coerentes de complexas naturezas. Como fiz no curso de Silêncio de 2004, que é o livro anterior, que é um grande livro de luto, um grande trabalho de luto, depois da morte do marido, do Augusto Joaquim. Como é que eu posso, então, ligar esses fragmentos, como ela diz, coerentes de complexas naturezas? E diz, talvez puxando uma longa corda, que neste caso envolve todos os cantores de leitura, até chegar ao fim do todo. Isto sugere-me um tema de que a seguir irei falar um pouco mais, que é o da própria construção, da estrutura deste livro, que é diferente dos anteriores todos. Centrando-me agora nos três tópicos deste ciclo, deste curso, filosofia, literatura e espiritualidade, para já deixo em suspenso a noção particular de literatura, de que já falámos um pouco há bocadinho, e nós podemos confirmar que Os Cantores de Leitura é um dos livros de Llençol que melhor poderão documentar a importância de modos de pensamento não conceptual, em relação agora à questão da filosofia, que sempre lhe interessou muito, e durante o percurso da obra dela passa por imensas figuras de filósofos, no sentido mais estrito do termo e no sentido mais amplo do termo, já iremos referir, mas dizia eu a importância desses modos de pensamento não conceptual e em que a atmosfera, os lugares, por exemplo, aqui as várias casas pelas quais se movem as figuras deste livro, com esses nomes raros, de perfis muito diferenciados e ao mesmo tempo com elementos muito comuns, uma comunidade que é uma comunidade nómada, como desde o início, esta comunidade vai a caminho de algum lugar ao longo do livro, que é a casa dos animais ou o convento dos animais. Vai a caminho, não é? É uma comunidade nómada e uma comunidade sem regra, mas com as suas regras. Também já veremos isso melhor. Como desde o início. Tudo isso ganha aqui um halo de espiritualidade muito mais marcado do que antes, ou seja, um sentido de elevação a um patamar superior da alma, se quisermos. A ligação à filosofia e até ao pensamento místico, que está muito presente também desde o início, do Oriente e do Ocidente, está presente na obra de Llençol. E podemos destacar aí, para além de figuras como alguns dos místicos que foram pensadores à sua maneira, o mestre Eckhart, por exemplo, e outros, Nietzsche, etc., destaca-se claramente, a certa altura, a partir de finais dos anos 70, como grande interlocutor e companheiro filosófico, como ela diz, a de Spinoza. Isto talvez possa explicar alguma coisa da natureza mais livre, também fragmentada, imagética, afetiva, da escrita pensante, se quisermos chamar-lhe assim, de Llençol. Eu lembraria a este propósito uma síntese que, num dos nossos encontros anuais em Sintra ainda, já há uns anos, Eduardo Lourenço fez da obra de Llençol, centrando-se em noções que são dela e também de Spinoza. Na altura, o nosso tema era o tema da liberdade da alma, ecoando um título dela, O Jogo da Liberdade da Alma, e aí o Spinoza tinha uma presença muito forte, e o Eduardo Lourenço escreve nessa altura, eu leio aqui a passagem dele, Maria Gabriela não é uma filósofa em primeira instância, como o Spinoza, que ocupa o lugar dos lugares na sua insólita ficção, supremamente o é. Os seus leitores e exegetas mais exigentes sabem até que ponto a fascinante tapeçaria dos seus sonhos escritos não é da ordem do conceito, e como é vão tentar compreender ou apenas estar no seu texto, lê-lo e ser lido por ele, como se fosse possível apreendê-lo conceptualmente. A sua autora é uma visionária nata, mas as visões de que os seus textos ou o texto spinoziano vivem, ao mesmo tempo finitas e sem fim, são textos-pessoas ou pessoas-textos, em que todos os seus sonhos mais minuciosos e imprevisíveis, com as mais triviais realidades, se convertem em aparições, como se se fixassem para sempre na tela de uma memória sem sujeito, como borboletas sem norte, por sonho. A leitura é bastante certeira, do Eduardo Lourenço, mas o livro do que nos ocupamos hoje aqui, sendo talvez por sonho, não é certamente sem norte. Ou seja, o seu universo pode andar próximo do onírico, rarefeito e estranho como é, mas a sua construção, neste caso, mais pensada do que habitualmente, é feita também ela, diria eu, more geométrico, como a ética de Spinoza, ou com paralelos evidentes com a ética de Spinoza. Ou seja, aquilo que ela chama partículas, duplos e contextos podem ser vistos como possíveis correspondências em relação às proposições, demonstrações e escólios da ética de Spinoza. Por exemplo, um pensamento em imagem ou uma cena fulgor, como ela chama, que é uma partícula, como ela a designa aqui no livro, é prolongada, por vezes, em dobra, ou seja, mostrando o reverso das coisas, é prolongada no seu duplo, que é a segunda designação que nós encontramos na estrutura, na construção deste livro, e a matéria sofre, nesse momento, uma espécie de alargamento, ganha elementos novos, e quando passamos ao que ela chama os contextos, e todo o livro, de facto, está estruturado assim, partículas, duplos, contextos, estamos perante, por um lado, um prolongamento das partículas, por outro lado, um alargamento da partícula e do duplo, não é? E todo o livro, que é uma coisa rara na Lençol, é, assim, um sistema, de facto. Um sistema, como ela diz num dos cadernos a certa altura, mas não só um sistema. Um sistema e um poema. Para puxar para o lado da escrita literatura, literária e poética, não é? É um sistema de fragmentos, aparentemente autónomos, mas com elos e correspondências. Ela diz, eu diria que este texto foi dividido em partículas e seus duplos ou contextos, leituras minimais que se correspondem conforme a transparência da sensibilidade de quem lê. Estas correspondências, na estrutura geométrica, nunca são, no entanto, tão rigorosas e tão consequentes como as da ética de Spinoza. Talvez antes, nesta articulação mais flexível que nós encontramos neste livro, nem sempre lógica, talvez antes com o fragmento como o entenderam e praticaram os primeiros românticos alemães. Há uma definição do Schlegel do fragmento como um ouriço fechado sobre si mesmo, mas não hermeticamente. Isto é importante, mas não hermeticamente, já que os fios de ligação são muitos aqui. A imagem serve-nos, mas há muitos fios, de facto. Cada fragmento aqui, como um dia também dos seus fragmentos num livro que publicou, disse o Gonçalo M. Tavares, isto aplica-se muito bem a Lençol, a definição que ele dá, os fragmentos seriam então aqui uma máquina de produzir inícios. O Gonçalo M. Tavares inspira-se, se bem me lembro, no Roland Barthes, para definir assim os fragmentos. Máquina de produzir inícios, uma definição curiosa, com o seu pudor do definitivo. Deste modo, vivendo tanto daquilo que diz, como dos intervalos que prepara para o leitor, o fragmento, diz ainda o Gonçalo, acelera a linguagem, acelera o pensamento. Eu diria, um pouco como, voltando a Spinoza, eu refiro muitas vezes a Spinoza, não é pelo facto da professora Maria Luísa ser uma conhecida spinoziana, mas é porque este livro, e outros antes, está muito prepassado, às vezes de uma forma muito subtil, por esta figura do filósofo, sobretudo no final, que é breve, que ela intitula Conversações com Bento. Bento, Benedito, Baruch de Spinoza. Mas esta ideia do fragmento que acelera a linguagem, acelera o pensamento, e que é uma máquina de produzir inícios, etc., pode ter algumas ligações, lembrei-me depois, com o modo como o Deleuze lê aquilo que chama a terceira ética de Spinoza, que para ele é o livro 5, é o livro 5 da ética. Também assim construído com uma série de atos, como ele diz, não é? O hiato é próprio do fragmento e aparece aqui, de facto, com um papel que vai ser importante como espaço que permite ligações, não é? O fragmento completo, como a Maria Gabriela chama, a certa altura, dá espaço, produz espaços a quem lê, sugere-lhe correspondências entre uns e outros e oferece-lhe silêncios, condições fundamentais para a leitura da Lha Sol, sobretudo se for leitura cantada, como aqui. Portanto, uma leitura que neste caso não é sequencial e causal, mas que é feita de núcleos de intensidades que apelam precisamente a uma leitura ou outra, que é essa a que ela chama aqui o canto da leitura ou a leitura cantada. Ela explica isso melhor numa página do livro, onde escreve: onde se faz brotar de novo o silêncio na sua fase mais periclitante, na passagem de um fragmento para o outro, em que o limite de um admite à iniciação o seguinte, na passagem. Uma espécie de morte com ingresso, ou legitimidade para sustentar a energia e redistribuí-la num ininterrupto sem falha. Ler é constantemente um trabalho de levantar um acasalamento entre mentes e sementes, que se põem em determinado sítio da terra de uma e depois no húmus da outra com paixão. É evidente que eu nunca poderia fazer estes registros livres se não fosse um cantor de leitura. E até que ponto poderia gratuita, que é uma figura de narradora meio autobiográfica, até que ponto poderia gratuita ler se não soubesse que ler é a entrega e a aceitação de uma imagem, e entregam, de graça, o seguinte gnoma: a leitura viva é o sinal dos tempos vivos, grátis, sem remuneração, de graça. Bom, neste universo, e neste livro em especial, o nosso terceiro tema deste ciclo, a espiritualidade, apresenta-se como uma forma muito própria, se quisermos, de religião, de religio, de religação. Se por isto entendermos, portanto, uma vontade e uma necessidade de permanentemente lançar pontes entre o plano das realidades imanentes e aquilo que se poderia chamar, no caso de Lha Sol, uma transcendência, sim, mas uma transcendência que eu diria não transcendental, para demarcar de outros sentidos que o termo mais correntemente tem. Não transcendental, uma transcendência não transcendental, mas uma vez mais, talvez, à imagem de Spinoza, uma transcendência que se manifesta nos modos constitutivos do ser, em cada fração de realidade, nas múltiplas realidades que vivemos e experienciamos. Num determinado momento da vida da Maria Gabriela Lha Sol, com o exílio de 20 anos na Bélgica e a descoberta de novos mundos que encontra aí, nomeadamente espirituais, ela afasta-se progressivamente de uma religiosidade mais formal e convencional, e nessa altura outras buscas se anunciam, que são alimentadas inicialmente sobretudo pelo pensamento místico, mais ou menos heterodoxo, São João da Cruz, as Beguinas Flamengas, Mestre Eckhart, o teólogo da Revolução, Thomas Münzer, do século XVI, os místicos árabes, como Ibn Arabi, de Múrcia, aqui na Península, ou Al-Alaj, etc. Em fundo, digamos, no, como pano de fundo desta descoberta, desta nova espiritualidade, de facto, parece-me ainda e sempre, a partir dos anos 70, estar presente a luz dessa filosofia de uma espiritualidade imanente, de uma substância que se manifesta no mundo e em todos os seus acidentes ou modos, que é a de Spinoza. O seu Deus se vê natura, o seu Deus como a natureza, que lança a certa altura, inclusive até transpõe para o plano da própria leitura, criando a fórmula Deus se vê legens, de Deus enquanto como aquilo que lê, ou como legente. Ou seja, a transcendência está presente no ato de cantar a leitura, como está presente no ato de descobrir o mundo ou de dizer o mundo nos seus modos, na sua matéria. Dizer, podíamos acrescentar, a alma do mundo, que é também, na Lençol muito, como em Spinoza, a ideia do seu corpo. A alma como a ideia de um corpo. Numa tradição que, aliás, vem dos antigos, e que tem versões atuais, e que é a ideia do mundo como um grande livro. O mundo está aí para ser lido. Lembro um filósofo como Hans Blumenberg e o seu livro A Legibilidade do Mundo, que é muito nosso contemporâneo. Ou seja, este ato de leitura, paralelo à leitura do mundo, como ela faz e como sugere que se faça, acaba por ser um ato bem diferente do que ela chama o ler corrente, aqui neste livro, que, como ela sugere, é um ato, muitas vezes, narcísico. A leitura será um mero prazer de identificação, como ela diz, a simples procura de um duplo. Nós queremos encontrar-nos e reencontrar-nos, ver-nos ao espelho, naquilo que lemos. A leitura cantada, como ela sugere, pelo contrário, é, e cito-a, uma espécie de imaginação mimética entre duas identidades ou uma combustão ativa com chama. Ora, esta última forma de ativar a voz e de nomear o visível, o invisível, a imagem, digamos, de um Deus substância que se ativa em cada momento de leitura, que é um momento de partilha e não de reflexo narcísico e não de confirmação de si, só é possível este tipo de leitura numa forma muito particular de comunidade, como a que nos é sugerida nos cantores de leitura. Voltarei várias vezes a esta noção de comunidade ou de comunidades, porque há várias nela, mas o que me parece aqui é essencial é que esse é um daqueles fundos possíveis para toda a ação, entre aspas, todas as imagens, todas as cenas, fulgor, que aparecem ao longo do livro a partir das figuras mais diversas. Não é? Há esse fundo de uma comunidade, como ela a certa altura também sugere, dos diferentes na semelhança. Bom, podíamos perguntar-nos então, agora, melhor, que comunidade é esta que culmina num percurso de escrita e de pensamento em que, ao longo do tempo, outras se foram manifestando, como eu disse há pouco, todas elas, de algum modo, nómadas e sem regra, com figuras da história, com figuras do cotidiano ou com figuras agora já mais etéreas. A resposta que podemos encontrar pode aclarar, de facto, um pouco alguns dos enigmas desta escrita e abrir algumas portas de entrada neste último livro, que é um livro que se passa num espaço etéreo, atravessado por vários lugares, que é um outro termo que nela sai fora do sentido comum. Um lugar não é um sítio qualquer. Um lugar é um espaço animado de uma energia muito própria e muito sua. E cada momento deste livro e cada figura que aqui aparece, que tem os seus atributos, as suas características, traz consigo uma energia própria, não é? Por isso eles têm funções diferentes. As figuras já nem têm propriamente atribuições numa esfera do cotidiano ou na história, como noutros livros, elas são meros conjuntos de atributos, cada uma com os seus, não é? Bom, e passam então por vários lugares neste sentido especial, espaços, casas, que não são neutros, mas que são marcados por uma energia própria. São lugares de escrita, são lugares de leitura, lugares filosóficos, lugares espirituais, mas também lugares cotidianos, quase funcionais, e que regem as ações e as ideias dessas figuras, não é? Ocorreu-me, a propósito desta noção de comunidade, um pequeno escrito, um escrito muito breve, do Rilke, dos primórdios do Rilke, de 1898, que ele intitula Notas sobre a Melodia das Coisas, e que tem bastantes paralelos com este livro e a atmosfera e a ambiência que encontramos neste livro. E ele fala aí das vozes singulares que se movimentam sob o pano de fundo de uma grande melodia, que é a grande melodia do ser, a que outros já chamaram outras coisas, música das esferas, ou sei lá. Essa grande melodia e as vozes singulares poderia ser um outro título para os cantores de leitura, foi o que me ocorreu ao ler o Rilke. E a imagem de um fundo, de uma ideia motriz, de uma corda, como ela atrás sugeria, que liga os vários fragmentos, e sobre o qual se inscreve essa real possibilidade de relação entre membros de uma comunidade, faz sentido neste projeto da Maria Gabriela Llençol e de qualquer uma das suas três comunidades, que penso que se podem distinguir ao longo do seu percurso. O Rilke oferece-me esta ideia do pano de fundo, para o qual converge a diversidade das figuras singulares. Ele próprio se inspira também em filósofos, no transcendentalismo americano, de Emerson, sobretudo, mas aproxima-nos muito desta ideia de comunidade em Llençol, ou seja, há por um lado, o Rilke sugere isso também, um fio condutor, um fundo, que se articula sempre, de uma forma mais ou menos explícita, através desses elos de ligação entre os fragmentos, que vão ligando o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, o particular e o universal, o indivíduo e o cosmos, o múltiplo e o uno, etc. Para o que aqui importa, figuras de algum modo solitárias e uma noção de comunidade, vozes singulares e uma grande melodia em fundo, não é? Que é aquilo, que é aquela noção do canto que está presente no título deste livro, Os Cantores de Leitura. Provavelmente o grande fio que une as figuras deste livro, muito diversas, é essa capacidade de cantar a leitura, é o canto. Nem sempre na obra da Maria Gabriela as comunidades se constituíram ou têm esta, se constituíram assim ou têm esta natureza. No início não eram tão tranquilas, digamos, como agora, tão apaziguadoras, tão reconciliadoras. Havia mais tensão, havia mais vozes dissonantes, havia algum conflito, que agora parece que vai desaparecendo e que tudo se vai apaziguando, entrando nesse canto etéreo de uma música das esferas. Sob o pano de fundo de uma atmosfera mais, às vezes, quase angélica, que não pretende gerar nenhuma forma particular de verdade, como fundo, não é? Ou referência maior, mas que se aproxima de qualquer coisa como, na época do Rilke, um conceito que era comum na época do Rilke e na que vem a seguir, de uma indiferença criadora, que por acaso encontrei também na Llençol, num dos seus diários. A indiferença criadora, em termos de atitude, em termos de ambiência, de ponto de orientação, é qualquer coisa que se pode aproximar do não saber, de uma ataraxia dos estoicos, do maître ignorante, do maître ignorant do Jacques Rancière hoje em dia, ou dessa indiferença criadora que a Llençol define, curiosamente, lá no diário, como inatenção refletida, egoísmo compaciente e solidariedade. É uma indiferença que gera alguma coisa, não é? E isso, de facto, parece-me ser importante e vem aqui do Rilke também. Mas esses elos de ligação aparecem-nos aqui com um papel decisivo para nós não nos perdermos neste mar de fragmentos. E muitas vezes, como já sugeri a propósito de vários pormenores, em relação com a figura de Spinoza, ou com alguma coisa que tem a ver com a lição que ela aprende ao longo dos anos com o Spinoza. Há, inclusivamente, uma das figuras que serve, a certa altura entra no elenco de figuras deste livro, é uma figura de animal, e que explicitamente estabelece a ligação com o filósofo, e que se chama a Rena Benedita. A Rena Benedita é uma espécie de contraponto do Benedictus Spinoza e tem um papel importante a certa altura, nomeadamente nesta ligação à figura do filósofo. Bom, há, portanto, aqui, na comunidade, tal como a encontramos aqui agora, qualquer coisa que é simultaneamente da ordem antropológica, tem a ver com a questão do humano em geral, política e filosófica. Sempre foi assim nas comunidades da Maria Gabriela Lençol. Mas, como eu dizia, na primeira comunidade, que é uma comunidade que ela chama uma geografia de rebeldes, é uma comunidade retirada à história, em que ela retira certas figuras do seu contexto histórico para lhes dar uma nova vida e as metamorfosear. E essa comunidade é uma comunidade de rebeldes, como diz o título da primeira trilogia, enquanto que a segunda seria possível designá-la como a comunidade sem hierarquias de todos os seres numa ordem figural do cotidiano, ou seja, passamos da história para o cotidiano, numa fase intermédia na obra dela acentua-se mais este lado, e agora, nesta comunidade final, estamos perante qualquer coisa de bastante diferente, mais elevada a uma outra potência, não é? Se quiséssemos falar ainda com Spinoza, poderíamos dizer que se foi passando progressivamente, talvez, nestas várias comunidades, de um tipo de conhecimento de segundo grau, que, segundo o Spinoza, permite discernir o verdadeiro do falso, para um terceiro grau de conhecimento, que seria o da ciência intuitiva da alma, que aparece em figuras muito cotidianas, como a mulher que se busca a si própria num processo de individuação, num livro chamado Parashev, que é o anúncio, é o termo judaico para o anúncio do sábado, ou de Témia, a rapariga que temia a impostura da língua e que anda permanentemente em busca de si própria. Estamos aí próximos de um conhecimento intuitivo. Até, digamos, a estes membros da comunidade dos cantores, que me parece também já andarem mais próximos deste terceiro grau, e a Maria Gabriela vai até, isto é uma heresia spinoziana, vai até ao ponto de sugerir um possível quarto grau de conhecimento que só concede, antes deste livro, só concede à sua figura de Fernando Pessoa, a quem chama AOC, devido ao que ela chama a sua bi-humanidade. Ou seja, há qualquer coisa aqui nessa figura do Pessoa, como ela o vai tratando, e em algumas deste livro, de transhumano e não meramente humano. Portanto, estes cantores movem-se agora num espaço-tempo indefinido, circulam entre casas reais e irreais, com nomes que nós os que a conhecemos mais de perto, até podemos situar, outras vezes não, a Casa do Pinhal, a Casa da Saudação, a Casa da Reconstituição, a Casa do Silêncio, o Convento ou a Casa dos Brutos Animais. Enfim, são lugares reais e irreais ao mesmo tempo, ou então espaços quase transcendentais também, como a Casa da Leitura em Flor, ou mesmo a Casa da Saudação, etc. Este fundo de que eu há pouco ia falando, portanto, aqui é importante perceber, quanto a mim, neste livro fragmentado, por onde passa esse fio, essa corda, como ela diz, que é possível ir puxando. Para o Rilke, para voltar a esse pequeno texto, o fundo, diz o Rilke, é o que está aí e é estável. É da ordem da imanência das coisas. Por outro lado, neste ambiente, que é um ambiente que exige uma faculdade diferente já de ler, da leitura cantada, de levar as próprias ações a uma outra potência que ultrapassa a da finalidade só comunicativa ou mesmo de conhecimento especial ou da amplificação do mundo, etc. Tem que seguir mais além e esse fundo estaria aí e lá, num outro plano qualquer, como também outros sugerem, não é? Mas coexiste com as formas particulares de existência e de vida de cada uma destas figuras. O que haverá de particular aqui é que enquanto, por exemplo, agora nesta fase final, é que enquanto, digamos, a ideia condutora da primeira comunidade, no início, era o que ela chama a liberdade de consciência, que é um tema muito do nascimento da Idade Moderna, a partir do século XVI. As figuras dessa trilogia, no início, lutam, de facto, por uma afirmação da liberdade de consciência fora da trama dos poderes. Têm uma atuação eminentemente política, que não é o caso aqui destes cantores, não é? Enquanto que, por exemplo, na segunda comunidade, chamemos-lhe assim, da zona do cotidiano, nós podemos dizer que a faculdade que aí aparece com mais insistência é o que ela chama o dom poético, que não é a capacidade da gente escrever poesia, não é nada disso. O dom poético seria qualquer coisa, também um pouco dado por Spinoza, talvez, nasce da capacidade de olhar o mundo, o cotidiano, e descobrir nele o que ela chama às vezes de mais paisagem. Acrescentar-lhe alguma coisa, um excesso de significação ou, sobretudo, de beleza. O dom poético tem a ver essencialmente com isto. E reaparece, sob uma forma mais particular, nesta última comunidade dos cantores. Aí eu diria que essa linha condutora, essa ideia condutora, é o que ela, a certa altura, sugere como sendo a beleza como ética. A beleza, ainda e sempre, a beleza. Mas que é agora o resultado de mais uma depuração, se quisermos. Ou seja, o que lemos agora aqui é que a ética é o meio ambiente da beleza. Eu quase arriscaria a dizer que o Spinoza também pode andar por aqui. Ou seja, que há aqui uma ideia de beleza associada, e no livro é verdade, associada à de felicidade. Esta ligação, este conhecimento particular de uma certa forma de beleza é um fator, ou pode ser um fator de felicidade. E então, aí podíamos inventar qualquer coisa como uma forma de eudemonismo estético. Ou seja, uma teoria da felicidade neste mundo, mas que é de ordem estética e não passa por outras vertentes, não é? A certa altura aparece lá uma figura que... Só aparece uma vez essa figura, mas de alguma maneira materializa e representa isto. É uma figura chamada Marília, só aparece uma vez. As outras aparecem mais vezes. E essa, de facto, aparece uma vez, mas é decisiva, não é? A Liançol escreve já antes, para acentuar este fundo ético do belo, se quisermos, em mais do que um livro, escreve, por exemplo, coisas como a beleza da forma e da cor é a santidade das coisas. Isso é uma frase-chave nela. A santidade eu entendo aqui como uma forma elevada até também de comportamento que pode ser mais ético. E tal como a comunidade se faz desses semelhantes na diferença, também esta ética do belo, se quisermos, aqui no livro não é linear, cada um terá a sua, ou há variantes, ela chama-lhe uma flor de contrários, como se lê também numa página de um outro livro. Não é? Bom, esta, deixa-me ver as horas, que é para não nos atrasarmos muito, esta última comunidade de que eu tenho estado a falar, a certa altura parece que, por um lado, tem um caráter como muitas vezes as coisas da Liançol, quase orgânico. Por outro lado, vai-se volatilizando e transforma-se quase num simples estado de espírito, não é? Quase, enfim, desligada do corpo, embora o corpo continue aqui muito presente, não é? É um tipo de comunidade que, tendo algumas raízes no princípio, no primeiro, até por algumas das figuras que regressam e que entram também neste livro, tem essas raízes no primeiro e nas figuras e em determinados postulados que nós conhecemos de livros anteriores e que agora são repostos, voltam a ser trazidos, como aquele que eu citava há pouco, a beleza da forma e da cor é a santidade das coisas, ou coisas como que já vem, como esta que já vem do Livro das Comunidades, que é de 1977, 30 anos antes destes cantores de leitura, onde ela escreve: a fecundidade do dom é a única retribuição do dom. Nos cantores de leitura é deste dom e da sua fecundidade que se trata de facto, ou seja, do sonho real de uma comunidade quase real, já projetada para além do humano. E, enfim, o que isto pode significar tem a ver com vários aspectos deste livro, em que tudo, de facto, aparece a uma luz de quase epifania. Eu, para abreviar, em vez de estar a dar mais exemplos do que pode ser esta natureza singular, que por vezes retoma coisas que estão para trás, porque há uma certa coerência estrutural, se quiser, estruturante, na obra da Llençol desde o início. Sobretudo desde que ela esquece, de algum modo, os primeiros contos que eram histórias muito radicadas num cotidiano do tempo dela aqui em Capitorica, aqui ao lado, de uma fase da ditadura, temáticas sociais, etc. Ela deixa isso tudo para trás e com aquele primeiro livro, que ela chama livro-fonte, o Livro das Comunidades, inicia-se, de facto, um percurso de uma extrema coerência. E por isso, para muita gente, a certa altura, meio redundante. De facto, há muita coisa que se vai repetindo, mas nunca se repete exatamente. Porque há um outro princípio que é muito dela, que as figuras estão submetidas e que é também o da própria escrita dela, que é o princípio da metamorfose. Não há nada que seja rigorosamente igual, embora pareça muitas vezes que há repetições. Mas esse princípio de metamorfose ela aplica-o a si própria e à sua escrita. Bom, como eu dizia, agora estamos num universo muito rarefeito, quase de epifania, mas por outro lado, neste último livro há aspectos, uma vez mais, de uma grande precisão, se quisermos. Por exemplo, alguns dos aspectos que falámos antes, é o melhor exemplo de uma transposição mais explícita, se quisermos, desse rigor geométrico da ética que ela absorve, de Spinoza, para uma forma literária. O modo como Llençol assumidamente utiliza, trabalha, assume e integra Spinoza é esse. Ela diz: eu vou encontrar uma forma literária para a geometria. E isto acontece aqui, talvez, como o melhor exemplo de todos os livros dela. Há, por um lado, digamos, um certo rigor geométrico que vem da ética de Spinoza, passando para uma forma literária. As figuras, por exemplo, são dadas com perfis, com atributos claros que lhes definem bem um caráter e formas de comportamento. As casas são bastante diferenciadas, as casas por onde se passa, na sua natureza, nas suas funções. Todo o livro, naquela tripla estrutura de que há bocado falávamos, partículas, duplos, contextos, dos fragmentos, todo o livro organiza a movimentação dessas figuras como um vai-vem contínuo entre lugares, momentos de escrita, de leitura, de contemplação, de diálogo com as coisas, de reflexão, etc., etc. E nesta oscilação, tudo parece que vai alternando entre o mais nítido e o mais desfocado, entre essa construção geométrica e a atmosfera de sonho, de que falava já o Eduardo Lourenço, e o caos das imagens que se vão escoando, digamos, por entre os dedos, para afinal depois se encontrarem com outras mais adiante, perante o olhar perplexo de quem vai lendo. De quem vai lendo, diria eu, a certa altura ciente de que há um nexo neste caos. De que, como ela diz, uma força descritiva transformada em criança rara conduz este texto querubim. Esta ligação entre um caos e qualquer coisa de organizado foi-me sugerida agora recentemente pelo último livro do Zé Gil, que se aplica muito bem, até a partir do próprio título e depois da maneira como ele desenvolve. O livro chama-se Caos e Ritmo. E, de facto, esta ideia de uma coexistência do caos e de um ritmo organizador desse caos, que o José Gil encontra no campo da filosofia, em vários exemplos que dá, aplica-se muito bem aqui. Ou seja, o caos aqui é o do próprio corpo da escrita, naquela forma fragmentária que já referi, não é? E da leitura que depois se segue e que pode ficar nesse plano da perplexidade, não é? O ritmo é o que a Maria Gabriela chama os elos, a corda que liga, etc, etc. Uma espécie de plano subterrâneo, como nós dizemos na análise literária, de subtexto, que atravessa o texto de superfície. E isso é muito visível aqui. E isso é que assegura a unidade do caos aparente, que é a dos motivos, a das figuras, de alguns grandes temas que aparecem e reaparecem. Não é? Ou seja, esta duplicidade, digamos, vai oscilando entre o exato, muito recortado, por exemplo, na imagem, que é qualquer coisa muito próprio dela, e o que aqui se poderia dizer gratuito, com aquela figura que se chama gratuita, que seria o de uma liberdade subjacente, que é o dessa própria figura chamada gratuita. E é a primeira vez, digamos, que uma comunidade ampla, que esta é de facto uma grande comunidade, é a primeira vez em que numa dessas, uma comunidade deste tipo, as figuras se relacionam mais por afinidades do que por tensão, como era um pouco mais no início. E isso acontece em torno de qualquer coisa, que é este fazer, este ato de ler, que também antes era objeto de aprendizagem, ou é referido como objeto de aprendizagem, e agora parece ser uma faculdade adquirida. Ou seja, houve um salto enorme quando chegamos aqui. A leitura, neste modo particular, inacabado por um lado, mas perfeito quase por outro, que é do canto, é ao mesmo tempo uma atitude de vida e uma resposta ao mundo, uma maneira de ler o mundo. Também já aludimos a isso. O ler cantado, que aqui aparece no título e ao longo do livro, seria a resposta do texto e desta sua comunidade a uma certa incapacidade de cantar por parte do mundo, precisamente, e esta forma de leitura poderia ser vista como o contraste desta comunidade. O contraste no sentido em que os ourives usam a palavra para o ouro, não é? Ou para os metais preciosos. A prova da autenticidade, não é? Da comunidade e de quem lê assim. É claro que tudo isto transvasa a comunidade imaginária deste livro, não é? O que se sugere permanentemente é que isto passe para o outro lado, para o legente, como ela diz, como ela lhe chama, não é? A comunidade, claro, agora reconhece, pratica, mais do que nunca, um princípio, digamos, de legitimação que é também diferente do que acontecia antes, que é o de uma grande amplitude e também da igualdade de todos os seres no ser, colocando os animais e os vivos no seu centro agora. Coisa que não é nova, mas que agora se intensifica. E também vai mais longe na liberdade com que a linguagem procura dar aquilo que eu há bocado referia como a dobra, o reverso das coisas que aparece muito nesta escrita, o que transforma quase cada frase na expressão desse visionarismo que se intensifica e que se vai plasmando numa escrita com algo de à primeira vista, de iniciático, de ritualístico, esotérico, no sentido que eu há pouco referia, de Nietzsche, como sendo mais próprio da intuição, sem causalidade, da via interior. O lado de dentro, sem fora, digamos. É, de facto, uma comunidade nova que revive aquela ideia da beleza do conhecimento e que se orienta, sobretudo, para os afetos, na busca desse novo saber, não sabendo. Não é? Bom, eu acho que posso ir concluindo, depois desta ideia da... Hã? É isso, por isso mesmo, não é? Vou só relembrar, bom, há esse lado que me parece muito importante da ética da beleza, que ainda tinha alguns comentários a fazer, mas que vou deixar, e um outro que talvez não seja despreciando, só muito rapidamente, que é o da... Várias vezes eu me referi a formas de legitimação desta comunidade. O que é que a legitima? O que é a orienta? Etc. O que a orienta também, diferentemente daquela primeira comunidade com algum sentido político, digamos, é qualquer coisa como um fundamento de verdade metapolítico. Não utópico, não crónico, fora do espaço ou do tempo, mas, de acordo com uma passagem que nós vamos encontrar no livro, líquido e vegetal. Ou seja, transfere-se esse espaço de legitimação de uma política, de uma ideologia, de uma ética, eventualmente, para qualquer coisa da ordem, de uma ordem que está para além da história e que remete para qualquer coisa como uma origem. Diz-se a certa altura, há qualquer coisa mais que faz mais história da história da nossa vida cotidiana. É isso que orienta esta comunidade, depois das três etapas para chegar a ela. Não é? Isso tem uma figuração muito concreta. Ela diz que esse fundamento líquido e vegetal é o de um filomenon. O filomenon é uma planta. E é uma planta, neste caso, que nós conhecemos. É uma planta que nós temos aqui no Espaço Lençol, que veio da Bélgica, que fez todo esse percurso, e que é um filómeno, e aquela deu um nome, que é o nome de Filomena do Nó, Filomena de Filómeno, e que lhe serve também de orientação noutros livros, para, como princípio fundamentador, digamos. Não é? Só para terminar mesmo, que é para ficar tempo de conversa, eu lia uma passagem do livro, que era a conclusão, e que nos leva, mais uma vez, a essa questão do livro dos afetos. Neste contexto, desta última encruzilhada, como ela chama, de um cotidiano eterno, desta última grande comunidade, nós vamos encontrar um espaço que é uma espécie de clareira aberta, uma encruzilhada, de facto, que abre para vários planos e para vários caminhos que acontecem ao longo do livro, e que, em que, por um lado, o mundo ganha uma espécie de... uma espessura e uma evidência que, ao mesmo tempo, se tornam ou são, podem parecer impenetráveis e, por outro lado, transparentes. Não é? Há esta duplicidade constante, permanente. Não é? Mas o que acaba por dominar é essa sugestão de ser capaz de chegar a uma leitura, quer do mundo, quer dos livros, etc., como um canto sem possessivo, como ela também a certa altura diz. Um canto sem meu, um canto sem possessivo. Um despojamento completo. Não a reflexão narcísica, o reflexo narcísico do eu em busca de si próprio, mas este canto sem o possessivo. Isto dá-se no momento em que ela fala do livro como o livro dos afetos, não é? Remetendo, claramente, penso eu, para o livro 3 da Ética, do Spinoza. E esse fragmento final, que não é o final, é um dos fragmentos iniciais do livro, ou bastante no princípio, diz o seguinte, e acabo. Este é o livro dos afetos, porque é uma espécie de súmula. exprime bem o que exprime. Tem, contudo, uma conotação sentimental, os afetos. Romântica, muito ligeira, eu sei, que o torna mais frágil que o outro nome, os cantores de leitura. Na realidade, é um nome forte, aberto, transversal, que inscreve uma distância sobreposta entre dois lugares. No entanto, o nome de O Livro dos Afetos, apesar de mais fraco, diz exatamente o que se passa nessa distância sobreposta. Se me perguntarem, de facto já não perguntam, o que se passa neste texto, eu posso dizer, do meu ponto de escrita, que na distância entre canto e leitura, dois lugares, uma linhagem de seres visíveis e invisíveis revive o afeto, a miríade de afetos que soube e não soube viver. Pronto, agora acabo. Ainda temos tempo, porque, tanto quanto julgo saber, temos até às 8.
Um ponto prévio ao debate, e é um pedido de desculpa. Nós esquecemos da água, que eu acho que era essencial. Não sei se ainda há possibilidade.
Agora, já foi?
Já uma garrafa de água, mas eu acho que depois desta conferência, na realidade...
Não, aguentei-me. Pronto. Bastante bem.
Bem, queria realmente agradecer esta lição fantástica de introdução ao pensamento de Maria Gabriela Lançol, ou seja, a ajuda que nos dá para podermos ler a Maria Gabriela Lançol. Eu digo ler e não compreender, porque eu acho que ela se frui muito mais do que se compreende, ela se frui. Mas...
Não se preocupe.
Um dos aspectos que focou logo no início e que para mim foi sempre, esteve sempre presente, e que foi a perplexidade. E, na realidade, eu sinto sempre alguma perplexidade em reconhecer no Spinoza, construído pela Maria Gabriela Lançol, o Spinoza que eu conheço, da ética. E digo isto por várias razões, porque penso que ela realmente faz do Spinoza... Ela situa-se muito mais numa mística. Spinoza não é um místico, Spinoza não ultrapassa a ética. Por outro lado, o discurso dela é um discurso solto, o discurso de Spinoza é um discurso extremamente rigoroso, encadeado. O imaginário... está presente em todo o seu texto, no caso de Spinoza, é a razão que predomina, mas nós poderíamos ficar aqui, não, eu não quero de todo estar aqui a fazermos um confronto.
Já falámos disso,
mas há um ponto muito particular a que eu sou sensível, porque eu acho que há uma negação mesmo daquilo que Spinoza pensa, e é naquilo que Foucault, das pequenas figuras. As pequenas figuras da Maria Lançol, e digamos as comunidades que ela constrói e onde insere os animais, que têm uma presença extremamente importante. E eu não resisto a ler um bocadinho da ética, do livro da Ética 4 de Spinoza, em que ela diz, por aqui se vê que a lei que proíbe matar os animais é fundada mais numa vã superstição e numa efeminada misericórdia do que na sã razão. E ele vai mais longe e diz ainda: não nego, no entanto, que os animais sentem, mas nego que não seja permitido, para atender à nossa utilidade, usar deles ao nosso arbítrio e tratá-los como melhor nos convém. É que eles não concordam connosco em natureza, e as suas afeções são diferentes por natureza das afeções humanas. Eu não vejo possibilidade de conciliar isto com a comunidade que Maria Gabriela Lançol nos convida a construir.
Ela sabia disso, e há uma passagem que eu me lembro, pelo menos, em que ela fala desse aspecto e da crueldade que ela via nesse ato do Spinoza a matar aranhas em cima da mesa, que era uma coisa que ela não faria, com certeza. Não, mas pronto, esta questão da ligação particular com esse filósofo, mas que não é única, é evidente que durante algum tempo, e nos primeiros livros, não é de facto Spinoza a figura de referência. Ela mais tarde diz, quando começa a descobri-lo, que gostaria que ele se corporizasse com os meus livros. Corporizar-se com os meus livros é, que é isso que acontece de facto, é fornecer-me alguma coisa, e são muitas coisas que a gente pode descobrir que o Spinoza lhe fornece, que ela própria, que ela depois vai integrar no corpo da sua própria escrita de uma forma muito livre, por vezes. Agora, que ele foi muitíssimo importante, foi, com certeza, não é? Que há, provavelmente não há uma, não há porque ela também não estava muito, não ia por esse caminho, não há uma leitura, naturalmente, muito rigorosa da Ética do Spinoza. Como ela não faz uma leitura rigorosa de outros filósofos? O Nietzsche dela, por exemplo, é um caso. O Nietzsche, que ela, quando o introduz num primeiro livro, no livro das Comunidades, resolve depilar. A primeira cena é uma cena em que o Nietzsche é depilado. O Nietzsche, enfim, aparece-nos a imagem dele, com toda aquela cabeleira, bigode, etc. Ela rasa, portanto, tira tudo isso de alto a baixo, numa espécie de ato de purificação de Nietzsche. Portanto, o Nietzsche dela já nunca vai ser o outro, o Nietzsche original, ou o Nietzsche dos filósofos, se quisermos. O Nietzsche acaba por ser, e também nunca percebi muito bem isso, o Nietzsche para ela é o homem do livro. O epíteto que ela encontra para esse filósofo é o homem do livro. Nunca cheguei a perceber bem porque é que ela o resume, não é? Num epíteto como esse. Como, por exemplo, em relação a Spinoza, também um pouco, sem percebermos exatamente para onde é que ela vai, a certa altura ela chama-lhe o mestre de bondade. Algumas dessas figuras de referência, ela chama-lhes mestres disto ou daquilo. O Spinoza, a certa altura, é um mestre de bondade. A bondade, que é provavelmente uma qualidade que o Spinoza nunca chegou a conhecer bem e que ela descobre para ele, digamos, nesse livro O Jogo da Liberdade da Alma. Portanto, ela prolonga os que lê, aliás, isso é muito uma prática, prolonga os que lê, translê-os, se quiser, porque pode fazer isso, porque não está a fazer nenhum comentário filosófico, não é? E é isso que ela faz. Mas, no caso do Spinoza, eu, por acaso, tinha anotado duas ou três coisas, porque ia falar, enfim, com alguma frequência de Spinoza. Uma delas era essa: o princípio é o de o corporizar com os livros próprios. Segundo, o que ela chama, que eu falei um pouco em Sintra nessa altura em que discutimos o Spinoza, o que ela chama uma lei ligeira e breve. Portanto, nada de rigor filosófico, digamos, que é de quem sente e experimenta, diz ela, a eternidade na imanência do instante e coisas assim, não é? Ou então, é o que ela às vezes também chama uma ciência intuitiva de ver, do olhar sobre o mundo, não é? O olhar no olhar, do olhar sem fim, coisas assim. E nós começamos a ler estas frases e dizemos, pois, e como é que nós vamos agora situar isto em relação ao Spinoza, concretamente à Ética, não é? Eu sei, nós sabemos, que ela tinha, ou seja, um particular interesse e aproveitou mais particularmente, provavelmente, dois livros da Ética. O terceiro, com a enumeração das afeções, e o quinto, por várias razões, enfim, e vários temas dispersos que aparecem por lá, não é? E depois, há alguns princípios subjacentes, ou que se associam muitas vezes ao Spinoza, como ou de uma certa visão eudemonista, tendente à felicidade, que também não é estranha à Maria Gabriela Linhançol, e até, agora não falando da Ética, algumas coisas que aparecem, às vezes evocadas levemente aqui, como a ideia de uma comunidade, o Spinoza chama-lhe sociedade, quem penso, ideal, não na Ética, mas no Tratado da Reforma do Entendimento, por exemplo. Lembro que, a certa altura, há a proposta de uma cidade ideal, de uma sociedade ideal imaginada. Isso orienta claramente também no sentido da felicidade para a vida neste mundo ou para a vida eterna, como ela às vezes também diz, não é? São estas coisas. Quanto ao resto, e em relação mesmo a outras figuras desta esfera mística filosófica, geralmente o que ela faz é uma... Isso também é uma expressão dela, era do Augusto inicialmente, uma conversação espiritual, livre, de alguma maneira. E depois o reflexo na literatura, no que ela escreve, nem sempre são os de uma transposição rigorosa. Isso não são, claro. Mas há um, ainda sobre isto, há um aproveitamento em relação a todas essas figuras, há um aproveitamento de aspectos que lhe interessam mais e depois um esquecimento de outros, não é?
Gostaria de pedir um esclarecimento relativamente àquela...
Estou a ver de onde é que vem a voz.
Àquela síntese que é feita na parte inicial, mais propriamente na partícula 20, quando são enunciados os pensadores, os autores que eu conheço, e descreve Hölderlin como em azul de adoração, o Spinoza livro, Musil nada, etc. Sim. Por aí abaixo. Eu não consigo perceber porque é que Musil é nada, não significa nada, e também acho, portanto, porque é que a carte será relacionado com uma caldeira em cobre, com a alegria da cozinha? Achei isto interessantíssimo. E Bach, os bens penhorados à viúva, talvez consiga perceber. E a OC, que já não tem face, tem que ver com... Eu não conheço nada da obra de Liançol, infelizmente, e acho um delírio. Muito obrigada.
Pois, esta enumeração dessas figuras... que aparecem em livros anteriores, todas elas, e o que ela escreve a seguir, entre parênteses, para cada uma, tem explicações diferentes. Vamos começar pelo mais simples. Por exemplo, o caso do mestre Eckhart, que é um místico, e que lhe serviu, de facto, no primeiro livro, para uma série de ideias, que não é o caso aqui. Ela aqui remete-o para uma caldeira em cobre com a alegria da cozinha, porque ela transforma livremente, como sempre, esta figura de místico em cozinheiro. Tão simples como isto. O Eckhart é um cozinheiro que vai perdurar até um livro mais tardio, como Os Contos do Mal Errante, que é um livro já dos anos 80 e tal, e aí ele continua a ser o cozinheiro. Bom, por exemplo, o caso do Bach, os bens penhorados à viúva depois da sua morte, é um pequeno incidente biográfico que... lhe ficou das leituras que fez. Ela lia muito biografias, diários, etc., literatura biográfica. Não sei exatamente porque é que ela escolheu este aspecto do Bach, teria muitos outros, há livros inteiros, como Lisboa, Leipzig, em que o Bach e o Pessoa são figuras centrais, e ela acabou por escolher este pequeno episódio dos bens penhorados à viúva depois da sua morte. Isto também pode ser indicativo, mas de aspectos que não são propriamente da obra musical do Bach, mas da vida do Bach e do lado algo periclitante das vidas de algumas destas figuras que, neste caso, estão aqui espelhadas nesta frase. Ou o Hölderlin em Azul da Adoração, este é claramente identificável, porque é um texto em prosa, não um poema, mas um texto em prosa, muito conhecido e muito citado, muito comentado pelo Heidegger e por muitos outros, que se chama Em Azul da Adoração, na tradução francesa que ela leu, ou En Bleu Adorable, que é assim a tradução que ela leu. É um texto de prosa em que o Hölderlin cita, tem aquela célebre frase, poeticamente habita o homem sobre esta terra, etc., etc. Isso é identificável. Spinoza, o livro. O livro é ética. Aqui não tenho grandes dúvidas, não é? É claro. Musil, nada. O Musil tem uma presença relativamente diminuta na obra. Não é propriamente figura. Ele passa, assim, de passagem mesmo, uma vez, pela rua principal de Herbé, que era a aldeia onde ela vive na Bélgica nos últimos 5 anos. Passa e é comentado juntamente com uma das gatas, Alice, e nesse contexto. O Musil acabou por não ter uma presença figural, digamos, na obra dela. Não existe, como outros. Talvez por isso, não é? O João da Cruz... A Ana de Penhalosa é a figura central que possibilita ao São João da Cruz o seu ato de libertação da ordem institucional, os carmelitas calçados, para constituir uma outra ordem, a ordem dos carmelitas descalços. Ana de Penhalosa era uma senhora nobre, espanhola, com alguns meios, viúva, e que ajuda o João da Cruz a fundar os primeiros conventos dos carmelitas descalços. Tem a sua explicação, está tudo desde o primeiro livro também, até bastante tarde. E o que é que tínhamos mais? Ah, o AOC é o Pessoa, é o anagrama de Pessoa, como figura dos livros dela, que já não tem face. Bom, o AOC, quando ela pega nele, provavelmente ele já não tinha face, e ela precisa de lhe dar outra face. Uma face, outra face, e é isso que vai acontecer. Por isso ela o tira daqui, o leva para a casa do Bach em Leipzig, e faz a grande transformação, o grande renascimento da Pessoa, não é? Está tudo no livro de Horas 5, que a Maria Telvina coligiu a partir dos inéditos de Alençol, que andou 30 anos a escrever à volta desta figura do Fernando Pessoa. Exatamente para lhe dar uma outra face. Basicamente é isso, provavelmente, o que ela pensa aqui, não é? O Nietzsche, a emotiva concentração, bom, podia ser outra coisa também. A emotiva concentração tem a ver com dois polos. O emotivo, sim, no caso da filosofia de Nietzsche, a concentração, eventualmente também, é uma escolha que não se pode situar exatamente. Alguns casos podemos situar exatamente, noutros nem por isso. E é isso.
Não tenho propriamente uma questão. Estou aqui.
Sim.
Mas tenho um amigo que morreu há 3 anos. Foi sempre um homem dos livros. Papel a Mais foi o último livro que ele escreveu. O poeta também. E o Manuel Pereira, também poeta, um dia, e já faltavam poucos meses para partir, deu-me o livro de Spinoza. Eu ainda tive a oportunidade da ética, ainda tive a oportunidade de voltar a estar com ele. E disse-lhe, não entro. Eu abro as páginas, mas não entro lá dentro. Mas o livro, o Manuel partiu, mas o livro está em cima da cabeceira. Quando agora soube que hoje era este tema, interessou-me, até porque tinha ouvido, morando em Queluz, que ela teria morrido em Sintra,
sim,
em 2008, que ela tinha tido alguma atividade de escritora, mas eu não sabia coisa nenhuma dos 26 livros que ela publicou. Mas percebi que ela tinha sido advogada, ou pelo menos...
Não foi, nunca chegou a ser.
Formada em direito,
fez direito, mas nunca chegou a praticar.
E que tinha também uma formação em ciências pedagógicas.
Sim.
Eu gostava de saber o que é que ela fez dessas ciências pedagógicas de maneira que fosse acessível às pessoas.
Do direito não fez nada. Das ciências pedagógicas alguma coisa fez, porque passou por 3 escolas, todas fundadas por ela, ela e outras pessoas. Uma ainda aqui, ali na, perto do Liceu Pedro Nunes, onde ela andou, um colégio pré-primário chamado O Amanhecer, que durou entre 50 e tal, até fins de 50 até 64, depois ela foi para a Bélgica. Na Bélgica fundou uma primeira escola em condições muito particulares em Louvain, no primeiro sítio onde esteve, na Rua de Namur, e a escola chamava-se Escola da Rua de Namur, que era uma escola muito particular e que também tem presença em alguns dos livros dela, para especialmente crianças com dificuldades específicas, linguísticas ou outras, filhos de imigrantes, de exilados políticos, de estudantes da universidade. Era uma escola muito, muito particular e com programas pedagógicos, mas isso não admira muito nos finais de 60 ou princípios de 70, com programas pedagógicos extremamente alternativos, como se dizia na época. Era uma escola alternativa. Nós vamos fazer este ano ainda o livro das escolas, não se chamará se calhar assim, mas é um livro que reúne toda essa programação pedagógica dessas escolas da Bélgica e escrita dela sobre isso. E depois fizeram ainda uma segunda escola, que já não era só escola, era uma cooperativa de produção e ensino, num lugar já retirado fora de Louvain, em Louvain-la-Neuve, a que chamaram La Maison, a escola, que seguia os mesmos princípios, que era uma escola de formação integral, de integração de pais e professores, com programas pedagógicos muito, muito avançados. E a experiência dela, digamos, no campo da pedagogia, foi essencialmente essa. E só parou quando, em 1980, eles se deslocam para uma pequena aldeia chamada RP, já mais longe ainda de Lovaina, e ela passa simplesmente a escrever. E a partir daí só escreveu. E traduziu, às vezes, numa certa fase. É isso.
Nós temos que acabar. Agradeço mais uma vez ter partilhado connosco não só toda a sua sabedoria relativamente a Gabriela Lansol, mas sobretudo o seu grande amor por esta escritora, que eu acho que foi contagiante e extremamente produtivo num futuro de leitores possíveis da Maria Gabriela Lansol, que sairá daqui com certeza. Muito obrigada.
Obrigado também. Só para acabar, como diz o título de um dos livros dela, este nosso empenho é uma causa amante. É um dos títulos do livro dela.